две, одна, ноль.
Está no ar o Moderadamente Radical.
Bom dia, boa tarde, boa noite, guerrilheiras e guerrilheiros de sofá. Aqui com vocês, Felipe Martins, seu host. E ao meu lado, ele, aliás, à minha frente, ele, o mito, a lenda, o homem, Rodolfo Zippus.
Aloha, camaradas e camaradinhas, e ouvintas e ouvintes. Hoje é um bom dia para ficar em casa sem fazer nada, no friozinho Ribeirão Pretano. Felipe, sabe o que tá faltando em Ribeirão Preto, então? Nesse fiozinho? Um gulag, Ribeirão Pretano!
E deixo aqui meus votos pra que a gente um dia possa construir um grande gulag canavieiro, terras malditas de Ribeirão Preto. Este podcast não é recomendado para menores de 18 anos. Hoje aqui, diretamente dos estúdios do Monte Alegre, a gente vai comentar hoje sobre o SUR. O SUR, depende de qual que é o seu sotaque. A gente vai falar sobre a proposta de uma moeda digital única para a América do Sul. Proposta essa, que não é de hoje, é antiga inclusive, mas que voltou aí depois de um artigo assinado por Fernando Haddad, juntamente com Gabriel Galípolo, na Folha de São Paulo, sobre essa proposta, sobre essa ideia, esse projeto. Antes de tudo, vamos aos comentários. Bora lá!
Momento de saudade do gigantudo Guito e a leitura de comentário mais longa de todos os tempos.
Felipeta, hoje temos comentários. Um, nada construtivo, mas muito engraçado, porque eu fiquei muito feliz. E outro, muito construtivo, Felipeta. E você, você tem comentário? Você tem algo a dizer ao público? Você tem alguma informação? Você tem alguma questão para falar sobre seus gatos? Você... O que você está sentindo no frio Ribeirão Pretano?
Bom, o frio Ribeirão Pretano, que vai durar cerca de uma semana apenas, ele me faz lembrar uma das únicas coisas que eu gosto, que eu gostava a respeito de viver no ABC paulista, que era esse climinha meio gelado. A diferença é que lá era mais úmido, né? Mas tô feliz, estou contente, estou de bom humor, porque o frio me deixa melhor do que o acaba chapante calor desta fazenda. É, mas não, sem perguntas, sem... não recebi nenhum comentário recente. Ah, só mais uma vez, estamos aí a mais... Quantos episódios a gente tá fazendo hoje? Não, a gente tá com alguns episódios já gravados e mais um episódio em que o Guito não participa. Eu acho que a gente tem que fazer um podcast precisando falar sobre o Hugo.
O Guito, o Chupa o Guito, você tá falando dele? É isso mesmo? Mais uma vez você está falando mal do Guito? Que só eu posso falar mal do Guito.
É, não estou falando mal do Guito. Só estou dizendo que, pô, nosso brother podia estar aqui com a gente. Gosto muito do Guito. Ele falou que ia fazer pauta pra gente, ó. Mais um dia que a gente tá esperando aqui. Mais uma gravação que não tem pauta feita pelo Guito.
Falando do Guito, vamos falar dos comentários. Primeiro, a gente teve recentemente, no mês de maio... Caraca, a gente já tá em maio, velho. Que inferno de vida. É, a gente teve o nosso primeiro hater. Yeah! Fuck yeah! Nunca em histórias para isso fiquei tão feliz. Mas você pode pensar, nossa, Zippus, você é uma pessoa perturbada por estar feliz. Sim, fiquei feliz porque, obviamente, comprovou a minha tese de que o que, Felipe, olhando vossos olhos de fidalgo, pai de gatos, que todo cirista, quando fica nervosinho, que não usa as palavras que eles gostariam de ouvir, da turma boa, da turma da rosa, todo cirista se faz...
Hora de mofar! Dragonzor! Mastodonte!
Heterodáctilo!
Triceratops!
Tigre-dente de sabre!
Tiranossauro!
E vira um Ciromínio. Eu não vou fazer o comentário dele, mas se você quiser saber o que partes do que ele disse, já tá no nosso Instagram. Eu bloqueei ele, obviamente, depois, porque, né? O cirista não tem lugar de fala no Moderadamente Radical. Então ele falou lá, eu fiz fotinha, já divulguei no nosso Instagram, que é, Felipe, qual que é o nosso Instagram, Felipe, hein?
@ Moderadamente Radical.
Então, foi isso. A gente teve nosso hater. Eu fiquei muito feliz porque o hater é mostrar que eu sou superior a ele.
Diga logo, qual é o poder de luta?
Ah, é de mais de 8 mil!
Mais de 8 mil? Isso deve ser um engano. Esse aparelho deve estar quebrado!
Mas eu recebi no mesmo dia, cara, no mesmo dia, na mesma hora que o comentário hater, eu recebi o comentário de um conhecido, que é o Danilão, é um conhecido de muitos tempos atrás, que ele falou assim: ó, vou ler o comentário aí que ele me deixou ler. Ele mandou no meu contato pessoal, então não vou mandar. Não quero ninguém me encher o saco, hein? Ninguém me seguir, não. Segue o Moderadamente Radical. Ele mandou assim, ó, Danilão: fala, Rodolfo, como vai, meu caro? Mano, tô curtindo demais o podcast, vírgula. Tá profissional demais, caralho. É, sei, obrigado, tá foda. É verdade. Sabe por quê, Danilão? Que eu sofro, cara. Toda semana eu sofro, Danilão. Sabe por quê, Danilão? Pra voz maldita do Felipe Martins. E tá tudo top. Edição, sonoplastias e comentários. Puta que pariu, eu falei, caralho. Fez meu ego, Danilão. Já pensaram em fazer um canal no YouTube? Respondendo ao Danilão, sim, já pensamos, temos salvo o canal no YouTube. Só que Felipeta é um boomer, então ele não sabe mexer. A única coisa assim mais tecnológica que o Felipe tem em sua casa é um notebook com Linux. E para o Felipe usar o notebook Linux, demorou o quê? 30 anos. E nós não tem câmera, e a gente tem que pensar, a gente não quer pôr o podcast no YouTube, a gente quer fazer uma coisa diferentona no YouTube, saca? É, o Felipe seminu no YouTube, o que mais? Eu já falei pro Felipe fazer um OnlyFans, ele não faz. É isso. Então, por enquanto, não. Mas, se Buda lá ajudar, a gente vai fazer live sobre política. Mas também falta câmera e equipamento. Pra finalizar, o Danilão, tipo, me entendeu, ele falou o seguinte: sem falar do humor ácido que você sempre teve. Caralho, me entendeu. E mandou gulag neles. Esse comentário do Danilão, assim, cara, eu quase derreti. Quase. Foi difícil. Então, aí o Danilão falou assim: sem falar do humor ácido, blá blá blá, gulag neles. Mais um ponto positivo pro comentarista. Parabéns, meu querido. Grande abraço. Justo. Passo pro Felipe também. Observação: já zerei todos os episódios. Ai, maneiro. É isso que a gente precisa. A gente precisa de fãs assim. É isso que eu preciso. Não precisa me amar, não, mas me entender. Já tentar me entender, eu gosto. Porque o Felipe é... Ele é muito amável no Tinder, sacou? Você, ouvinte, não se importa com o Felipe. Se importa comigo. Precisa de atenção. Eu sou narcisista. Descobrimos hoje no podcast que eu sou narcisista. Carai. Então é isso. Foi o comentário. O que você achou do comentário, Filipão? Ah, ele falou pra gente fazer nosso Pix, que teremos já, até o final de maio, pra vocês mandarem dinheiro pra gente, vocês lavarem dinheiro no Moderadamente Radical. A gente precisa chegar a R$5.000 pra gente fazer tweet. E aí, Felipeta, gostou do comentário? O que você acha? Quer algum adicional? Aí vamos pra pau.
Depois dessa ode a mim mesmo de Rodolfo Zippos, vamos lá. Bora lá de novo.
Felipeta, tá me ouvindo? Com Feb, produção? Qual é a pautinha de hoje? A pautinha a gente começou a falar e eu já perdi, já, viu? Isso que eu fiz a pauta. Vamos falar de cerveja? Eu não gosto de cerveja, não, Felipe. Você gosta de cerveja, Felipe? Você é cervejeiro, Felipe?
É, na época da onda da cerveja artesanal, uns 10 anos atrás, eu ainda me metia nessas, assim, mas eu passei dessa fase, hoje em dia até álcool de poço tá descendo aqui. Mas, Zippos, nossa pauta é sobre a moeda comum do Mercosul, que é uma proposta do PT, agora para 2022, perdão. E a gente fala um pouquinho, a gente tem uma especulação aqui sobre como isso incomodaria o grande império da Gringolândia.
E os Estados Unidos tinham muito medo, porque quando eu discuti esse negócio da moeda, o Obama uma vez me telefonou perguntando: vocês estão querendo criar uma nova moeda, criar um novo euro? Não, eu falei, eu estou querendo apenas me livrar do dólar. Eu estou querendo apenas não ser dependente. Eu vou vender uma caixa de fósforo para a Bolívia, eu tenho que comprar dólar.
No dia 1º de abril de 2022, a Folha de São Paulo publicou esse texto assinado por Fernando Haddad e Gabriel Galípolo, que a gente depois explica quem que é, falando sobre a criação de uma moeda sul-americana, com vistas aí de acelerar a integração regional na América do Sul. Bom, e essa seria uma iniciativa que teria um efeito muito bom em termos de soberania, né? Soberania não só do país, mas da região toda, né? E poderia preservar a gente de possíveis golpes especulativos poderiam vir aí do mercado financeiro gringo, americano, europeu, enfim. A ideia inicial, que já é antiga, que vem lá do governo Lula 1, seria ali uma moeda comum para o Mercosul, com a diferença que a gente está numa era agora de moedas digitais, né? Então acho que seria a primeira vez que a gente ia ter vamos pensar num Bitcoin da vida, com lastro em valor real, como aparato econômico de Estado. Então, no segundo momento, depois de a gente ter essa integração da América do Sul, conseguir chegar a trocas comerciais através dessa moeda com o México, por exemplo, integrando aí a nossa América Latina. Num terceiro momento, a gente poderia pensar numa moeda que abarcasse as operações comerciais de países africanos, países asiáticos, com nossa região, com a nossa América Latina. E com Rússia e China também, que são nossos grandes parceiros comerciais na Europa e na Ásia. E aí, Zico, o que você acha? Você comenta sobre...
Eu estou contra. Sou contra porque o dólar é o que motiva a nossa existência. Tá certo. Não, o PT deve se curvar ao dólar. Tá errado. É isso que eu tenho que dizer, Felipe.
Eu nem sei comentar sobre isso.
Bitcoin para PTCoin.
O Haddad publicou esse artigozinho com o tal Gabriel... Esqueci o nome, mas a gente já fala dele, esse sujeito. E na Folha, né? Primeiro que é na Folha, porque eu acho que o Haddadzão... Assim, vou jogar a ideia e ver o que os reaças falam. Porque todo mundo sabe que a Folha de São Paulo é de direita. É igual você falou, não é novidade, era uma proposta que estava sendo trabalhada e discutida há muito tempo. Querendo ou não, o Mercosul, uma tentativa de uma versão pocket da União Europeia. Tanto que foi o PT, fez a Unasul, a CELAC...
Eu tentei fazer isso aqui na América do Sul, mas nós tentamos criar isso. Por isso que nós fortalecemos o Mercosul, por isso que nós criamos a Unasul, por isso que nós criamos a CELAC.
Mas saiu o PT, teve golpe, né? Os reacionários de direita dos países totais da América do Sul destruíram tudo e pouco se cagou, e a OEA tá aí firme e forte. Eu vou ler aqui o final do artigo, que é mais interessante. Eu sei porque eu tô virando pro lado, é pra falar, parece que tem a câmera. Eu tô muito tweet já. Ficou ali, então, ouvinte. Tô com a plateia. Enquanto olha pra Elis Regina, no final do artigo diz assim: a experiência monetária brasileira como êxito na operalização da URV, nossa, Unidade Real de Valor, lembra disso? Foi o processo, a tramóia que fez de trocar de cruzado novo, cruzeiro, sei lá o que, whatever. A moeda que tinha antes do real, que eu esqueci agora, que era vários cruzados, era sempre cruzado. Aí criou o URV, que era um processo que você fazia essa transição, né? Que você dava X, aí o RV fazia o... Tinha o RV... Eu lembro que tinha o RV... Nossa, cara, isso é anos 90. Tinha o RV e o real. Ou seja, quem não tinha transformado isso de DIN, comprava em RV. Quem já tinha real, pagava mais caro, mais barato. Não lembro direito. Então, pode subsidiar, voltando ao texto, um paradigma à criação de uma nova moeda digital sul-americana. Sul-americana, inicialmente, falada de sur. De sur, meu. Pora, meu. Capaz de fortalecer a região. A moeda seria emitida por um banco central sul-americano com uma capitalização inicial feita pelos países membros, proporcional às suas respectivas participações no comércio regional. Isso é interessante, eu não tinha lido essa parte. Não seria enquanto o país em si tem de dinheiro, mas sim o impacto dele no trade, no comércio. Interessante isso. A capitalização seria feita com reservas internacionais dos países e ou com uma taxa sobre as exportações dos países para fora da região. Interessante. Agora, Helena, entendi já esse joguinho. O que ele está propondo é a mesma coisa que a Rússia está fazendo com óleo e gás na questão da guerra. Ou com uma taxa sobre as exportações dos países para fora da região. Ou seja, quando o cara exportar o bagulho, a sua commodity, que é a maioria da América Latina, é o imposto do bem que, ao vender o produto, ele capta recursos já para sustentar o banco e já para sua moeda, sacou? E aí não tem inflação. Olha que só. É a mesma coisa, mais ou menos, que o Putin, o maldito Putin, o comunista Putin, né? Que é bilionário. O que o Putin já previu, o governo russo e o sistema russo previu desde 2014? Primeiro, eles compraram ouro pra caraca. Segundo, eles fizeram reservas cambiais pra caraca, tipo, tem uns 600 bilhões, se eu não me engano, em dólar. E terceiro, que eles estão fazendo na Rússia agora. Será que vocês tiraram a gente do SWIFT? É o processinho, Banco Itaú, Banco Bradesco, não sei o que, pra falar com o Banco do Povo coreano, por exemplo, fazer troca? Já que, por causa da guerra, eles tiraram a Rússia já tá implementando o MIR, que é o sistema dela também, mas a Rússia chegou e falou o seguinte: já que vocês europeus fizeram essas sanções contra a gente, agora a gente só vende petróleo, gás, essas coisas para os países que quiserem, se eles fizerem uma conta no banco russo e pagarem em rublo, não mais em dólar. Vou terminar aqui. Parar de colchete e vou ler o texto. A nova moeda proposta no artigozinho poderia ser utilizada tanto para fluxos comerciais quanto financeiro entre países da região. Os países membros seriam creditados com uma dotação inicial do SUR em reservas claras, convencionadas, e teriam liberdade para adotá-la domesticamente ou manter suas moedas. As taxas de câmbio entre as moedas nacionais e o SUR seriam flutuantes. Sou contrário a isso, mas tudo bem. Acho que isso aqui, essa parte do texto foi deixado para cobrar dos reacionários da Faria Lima. Ah, é câmbio flutuante, blá, blá, blá. Direitos financeiros, como reservas internacionais, também forneceriam contrapartida para emissão equivalente de SUR. Aí continua aqui, ainda que o texto é grande. É também fundamental um mecanismo de ajustes simétricos entre países superavitários e deficitários. Explicando, ele tá pensando disso na proposta para não acontecer. Nossa, como eu sou foda, viu? Hoje tá foda. Para o ouvinte e ouvinta que não conhece, a crise da Grécia, que a Grécia estava deficitária em relação ao euro alemão, o FMI e a União Europeia falou assim: ou você privatiza ou você acaba com a aposentadoria, a gente proíbe você de pegar mais empréstimo.
Ex-ministro da Fazenda da Grécia, o careca modernoso Yiannis Varoufakis, explica com seu inglês complicado como a União Europeia fez a Grécia capitular as privatizações do mesmo jeitinho brasileiro dos anos 90.
My policy, for instance, when I was in the ministry, was a campaign of disobedience to the Troika, to the lenders. I was simply saying something that I think anyone should have said. That is, I'm not going to take another penny of your money until and unless I can guarantee that there's a strong possibility that I can repay it. That doesn't mean that you're getting out. What you're saying is that if we don't come to a rational, honorable agreement, we're going to default within the Eurozone. The president of the Eurogroup threatened me that until and unless we sign up to the previous failed fiscal policy that we were elected to challenge, our banks would be closed anyway. So, David Cameron has to make up his mind. You showed us this clip before. Is it true, and I believe it is, that the Eurozone has used authoritarianism in order to keep Greece in a debt prison?
A proposta é para evitar essas situações no SUR. Os recursos vindos desse mecanismo serão utilizados para capitalizar um fundo da Câmara Sul-Americana de Compensação, vocacionado a financiar a redução de assimetrias em economias e o fomento das sinergias entre elas. Em resumo, um BNDES para a América Latina. Os países mesmo poderão comprar SUR para compor suas reservas internacionais sem que os valores adquiridos sejam taxados. Devem ser criados mecanismos para taxar e desincentivar ataques especulativos. A criação de uma moeda sul-americana é a estratégia para acelerar o processo de integração regional, construindo um poderoso instrumento de coordenação política e econômica para os povos sul-americanos. É um passo fundamental rumo ao fortalecimento da soberania e da governança regional, que certamente se mostrará decisivo em um novo mundo. O que você acha, Felipeta, do texto? Você curtiu? Você gostou? O que você acha?
Bitcoin para Petecoin.
Cara, eu achei bem bacana a ideia. Concordo com você nos pontos em que ele deixa pequenas pistas para deixar o mercado mais suave, mais tranquilo, né, para não surtar. Mas é uma ideia que a gente já comentou isso em conversas entre a gente já, e o Lula vem falando disso há algum tempo, que é: a gente precisa parar de ter essa dependência do dólar para trocas comerciais com parceiros nossos que não têm a mesma condição, uma condição de subserviência aos interesses americanos, da América Latina, dos BRICS e outros parceiros que não estão nos dois grupos, mas que integram a região sul do mundo, que está sujeito ali o tempo todo a taxações abusivas, a vender apenas commodities a preços que não são bons para as suas populações, para os governos. Quando a gente tira esse elemento, né, não depender do dólar para essa troca, para essa comercialização, a gente está criando um fortalecimento do país, a gente está criando uma relação de troca comercial e de amizade com esses países que é sensacional. A gente teve durante muitos anos Sérgio Morim como nosso ministro de Relações Exteriores. A gente tinha relações harmônicas com países diversos no mundo todo. Nunca teve, tem agora com esse sem noção.
Esse fascista que está governando esse país, não só ele não fez nada para o povo brasileiro, como ele destruiu as instituições que nós criamos e os programas sociais que incluíram milhões de brasileiros para participar do crescimento e desenvolvimento desse país.
De ficar brigando com um parceiro ou outro, com outro país por isso e por aquilo, e criar picuinha. Pelo contrário, o Lula sempre foi esse cara, digo Lula, mas o PT. O PT sempre foi essa, enquanto governo, parte das relações exteriores do país, sempre teve essa relação de nós vamos dialogar com todo mundo. Então, a gente aprendeu que a gente não precisa falar fino com os Estados Unidos, muito pelo contrário, nós somos um grande país, nós temos riquezas absurdas nesse país, e eu tô à condição, eu tenho uma relação com eles de respeito, mas de auto-respeito também. Acabou o vira-latismo. O nosso vira-latismo patriotismo brasileiro, ele acabou se estendendo, acredito eu, para outros países do Sul, por conta dessa relação que os Estados Unidos estabelece com a gente. Nós temos o que vocês precisam, nós ditamos as condições, nós ditamos as regras. E a gente pode continuar comercializando com os Estados Unidos e vai continuar comercializando com eles, em dólar, inclusive. Mas a gente não precisa da moeda deles para fazer trocas com os nossos parceiros. A gente pode ter uma relação muito diferente com os nossos parceiros.
Mais uma vez pulando pauta e roubando meus termos que eu tinha separado para a minha pessoa. Mas tudo bem, fazer o quê? Mas calma que a gente já fala sobre política externa e relações internacionais que tem tudo a ver com moeda sur. Que agora eu só vou falar de sur, meu. A moeda sur. A moeda tão foda, meu, que vai ser utilizada até na Vila Madalena, meu. Tá ligado?
Ah, meu, não trepidei, meu. Fechei a cara na hora, meu. Sabe como é que é, né, meu? Sou maloqueiro, meu.
Aí, meu irmão, adianta o dinheiro da passagem aí.
Pô, meu, vamos dialogar aí, meu, sem violência, meu.
Filipeta, mas, contudo e todavia, nem tudo são flores na proposta, porque, obviamente, eu vou até explicar aqui que isso tem a ver com o futuro que a gente tá comentando. Foi um texto, uma proposta. Não tá feito. Não existe o SUR público. Na Vila Madalena não se compra Heineken com SUR ainda. Eu, obviamente, ao fazer a pesquisa aqui, teve opiniões contrárias, obviamente, e uma opinião, assim, bunda mole. A primeira opinião, eu dei um recorte aqui que eu vou falar e o Felipe pode comentar depois. Saiu na revista Oia, o dito jornalista casado, que eu esqueci o nome dele, escreveu essa pérola. A imagem de Lula levantando a bandeira do Sur ganha no imaginário petista moldura similar à cena do grito da independência. E na América Hispânica e a dos retratos de Simão Bolívar Libertador. 3 pontinhos. A proposta recupera um dos sonhos mais caros da esquerda durante a Guerra Fria. Travessão gigante. O da independência do imperialismo dos Estados Unidos. Cuja expressão de poder é o dólar, moeda internacional. Isso foi, assim, um pequeno pedaço que eu tirei do texto, que eu nem vou citar, não vamos dar audiência pro jornalista que esqueceu o nome casado. Esse pedacinho foi a coisinha mais sutil que ele disse. A CNN também Brasil teve outras duas matérias meio bosta, tentando comparar a revista Parece Que É e a dita CNN Brasil, tentaram dar uma ideia que o artigo da Haddad teria semelhança com proposta pelo Bolsonaro. O Bolsonaro falou alguma coisa quando o Macri tava no poder ainda. Mas não tem nada a ver uma coisa com outra.
Mas, Ipos, a gente comentou aí de algumas revistas que reagiram, né, alguns colunistas e editoriais que reagiram ali, publicação do texto. Teve uma que foi interessante, que é a da Carta Capital. O que, que eles falam?
Cara, da Carta Capital, é o seguinte, foi 2 economistazinhos, texto chama Questões sobre uma moeda digital sul-americana, o Sul. A gente falou, né, que ela pode ser digital, o Bitcoin do PT, hã? O texto do artigo só fala isso, assim, é uma moeda para você utilizar entre trocas comerciais entre países e, por exemplo, o real vai continuar existindo real. Pra mim tinha que mudar o nome do real e mudar o real pra Dilmas. 1 Dilma, 2 Dilma, 4 Dilmas. Mas, fechando o colchete, cara, o texto, assim, não quero ser com os caras da carta, eu não quero ser injusto com os economistas / escritores articulistas. Tem um monte de economês, um monte de sugestões à proposta e falando assim, ah, isso aqui é melhor desse jeito, é de um lado, desse jeito a situação fica melhor. Mas o texto do Haddad e do outro cara é uma proposta. Não existe a moeda. Como voltando a repetir que eu adorei esse exemplo. Você não pode pagar cerveja Heineken no barzinho da Vila Madalena com Sur. Sabe, sim, é uma proposta. Jesus ateu. Caraca, irmão. Sim, pra não entrar mais ainda na Carta Capital, que eu defendo a existência da Carta Capital. Rede Globo não. Mas a Carta Capital, sim, em homenagem ao Minho Carta. E outra, se o Haddad tá dizendo e escrevendo, Haddad é aqueles velhos de faculdade, professor, que se ele publicou, ele vai querer fazer. Eu acho, e Buda lá nos ajudar, que se ganharmos em primeiro turno, que seria uma boa ideia, é bem provável de ter um Bitcoin do PT no Mercosul.
Richard Wolff, o mega super professor catedrático em economia, história e único professor marxista nos Estados Unidos, explica a febre das moedas digitais.
The idea that there is something radically new and libertarian, that we're going backwards to the private monies that are now going to be competing as we decide whether to exchange a Bitcoin for a Dogecoin or any of the others, I mean, it's a laughable, and yet it's a symptom both of the ideology and of the disintegration. There's no holding this system together. And yeah, I encounter lots of people that are all fascinated, but those that I encounter, they're fascinated because, as often happens when you pull away a controlling institution, then you get wild gyrations. And that's what the crypto universe is about, wild gyrations. So you can quadruple your money in 2 weeks. You can lose all your money in 2 weeks. And this is exciting. But, you know, it's exciting in the same way that the lottery is.
Bitcoin não existe. Mentira. É ficção. É esquema Ponzi. É a tulipa da Holanda lá. Você não pode comprar uma casa com a p*** uma flor. Caraca. Meus amigos, ninguém leu a história? Ninguém sabe a parada? O mesmo cara que acredita em Bitcoin é o cara que acredita na mamadeira de piroca. Cara, tem que ser muito maluco pra acreditar que um japonês de 24 anos, o cara vai no seu computador, eu fiz o Bitcoin. Tem gente minerando dados, que é usar computador pra inventar informação. Cara, isso não faz nenhum sentido.
Bitcoin para PTQI.
O que me chamou a atenção no artigo foi, além do Fernando Andrade, foi um outro cara, o Gabriel Capítulo.
Little trouble there. Pick it up at 17. 5, 6, and.
Capítulo.
Not quite my tempo.
O Gabriel.
Bar 17, the and of 4. Got it? 5, 6, 7.
O Gabriel Galípolo.
Not quite my tempo. 5, 6.
O Gabriel Galígula, brincadeira à parte, é um cara que era CEO de um banco Factor, até outro tempo atrás, até 2021. É economista, agora dá aula em alguma faculdade que eu não sei na pauta aqui, que eu não dei muito valor dele. Mas não é como chama o Eduardo Moreira, seria o economista esquerdinha mais conhecido. Dizem as fofoquinhas miúdas pela mídia tradicional que ele seria tipo Meirelles jovem, saca? Seria um cara do mercado que, ai, tá dando as ideias pro PT. Ah, sabe, ele é um cara de confiança. É isso que a mídia tradicional tá dizendo sobre o cara. Quem quiser procurar, chama Gabriel Galí.
Not quite my tempo. 5, 6.
Galípolo, e tem um textozinho. A gente vai pôr o link da Folha por caminhos que você não precisa pagar a Folha pra ver, sabe? Sim? Sabe o que eu tô dizendo, público? Mas a questão meio problemática é esse filho da mãe do Galípolo. Ele trabalhou com o Serra até 2010, numa secretaria de qualquer coisa do Serra. Agora não sei se é da prefeitura ou do estado, porque eu me esqueci. Não é muito confiante, ou seja, ele é um tucano. Mas aí o Felipe me olha: ah, mas o Meirelles estava no Lula. Não, cara, aí que tá que eu quero chegar na questão, Felipe. É que o Meirelles falou isso em algum podcast, a gente conversou em ordem. Tanto Meirelles como Picolé de Chuchu ou esse Galípolo são símbolos do mercado cala-boca. Dando um exemplo internacional. É tipo o Obama com o Joe Biden, o Let's Go Brandon. O Biden não era um cara que o Obama queria, era o branco que o Obama precisava. O que eu acho é que, na verdade, o PT tá usando esse cara assim de atravessador, sabe? O PT tem um Bitcoin e precisa de alguém pra vender a ideia pro mercado financeiro. Mas eu, como petista radical, não confio muito em tucano e muito menos no picolé de chuchu. E eu me recuso a comer chuchu com lula. Tô de boa disso.
Mas, Ricos, por que a gente fala tanto de dólar e critica tanto o uso de dólar como moeda de comercialização? De onde que vem isso?
Long, long, long time ago, no século passado, em 1944, antes de acabar a guerra, como os Estados Unidos era a única potência capitalista entre o Chile, eles fizeram a mudança de 44 a 47, na verdade, que vai o processo. Em 44 é criado o Fundo Monetário Internacional, o FMI, esses malditos, e aí tirou o lastreamento da moeda do dólar para a moeda. Então, por exemplo, você tinha tanto X de cruzados imperiais do Brasil, em 1940, você tinha que ter aquele valor em ouro correspondente.
Um breve colchete de adendo. Em Bretton Woods é imposto o dólar como moeda de conversão em relação ao ouro. Um dólar era conversível a uma paridade de 35 dólares por onça troy, ou seja, 35 dólares para 31,10349 gramas de ouro.
Aí os Estados Unidos decidiu, porra, agora quem manda a parada sou eu. Em síntese histórica, os Estados Unidos chegou em 44, foda-se o ouro, quem manda na parada mundial é o dólar. Não gostou? Olha o grande inimigo aqui, que era a União Soviética.
O Obama uma vez me telefonou perguntando: vocês estão querendo criar uma nova moeda, criar um novo euro? Não, eu falei, eu estou querendo apenas me livrar do dólar.
Bitcoin para Petecoin.
No dólar, como uma moeda de troca internacional, como um novo lastro para trocas internacionais, me faz pensar muitas coisas. A primeira é que, assim, vamos pensar que a gente substituiu, né? O mundo substituiu, por exemplo, o lastro em ouro ou outras pedras preciosas pelo lastro do dólar. E isso dá para os Estados Unidos um poder absurdo sobre todas as trocas comerciais no mundo. E é muito bizarro isso. É muito bizarro você pensar que a moeda de um único país vai ser a medida financeira de tudo que você vai comprar em países. Ao invés de você ter ali possibilidades de blocos de países que têm interesse, não só interesses, mas que têm uma identidade, fazerem suas trocas dentro dos seus territórios com algo que seja mais, que seja palpável e seja benéfico a eles. Então a gente trocar em dólar, a gente fazer compra em dólar, por exemplo, a gente basicamente está fortalecendo e alimentando um sistema econômico de um país, em detrimento do nosso. A gente está sujeito a essas políticas econômicas norte-americanas, está sujeito ao poder do imperialismo desse país, e esse imperialismo ele vem não só vem pela cultura e vem pela questão econômica, né? Você vai passar pela gente de algum jeito. Nossa, e dá nossa moeda para outro país, mas vai passar. E essa troca vai alimentando o mercado financeiro e as reservas do país, né? Os Estados Unidos, no caso.
Cortando rápido, explicando, os Estados Unidos não tem reserva. Não existe reserva cambial americana. Eles não precisam. É que tá a questão, a grande maroticidade dos Estados Unidos. E diz que uma das críticas ao fim do colapso da União Soviética foi que não fez essas coisas capitalistas como os Estados Unidos. Tanto que a China aprendeu com os erros. O filho chinês do pai soviético aprendeu com os erros. O que mantém os Estados Unidos como superpotência é o dólar. Porque você tem que comprar o dólar. É aquela diferença, assim, que você falou, que mantém a inflação não é tipo 10%. Mas eles não têm reserva cambial. Tanto que falou, a outra coisa maneira que a China pode fazer, que ela nunca fará, é a guerra sem armas atômicas, que isso é muito maneiro da China. A segunda Guerra Fria é a mais maneira de todas. Porque antes era uma Guerra Fria militar. A China pode fazer uma Guerra Fria e ganhar a Guerra Fria. Antes era o grande medo é que todo mundo... Explosão atômica, correto? A gente, todo mundo ia virar o dia depois. Que a China tem uma forma de destruição em massa do capitalismo e do socialismo de mercado chinês, que é o seguinte: se os Estados Unidos enchem muito saco, a China pode falar, eu vendo todas as minhas reservas cambiais em dólar. A China tem mais ou menos, acho que 3 trilhões de dólar. Acabou. Acabou o capitalismo. Só que acabou a China também, sacou? É por isso que uma das teorias que dizem que a China tá fazendo essas moedas pra fazer isso, mas eles sobreviverem.
Acho que a gente pode pensar, próximo episódio, será? Não sei. De falar sobre, criticar um pouco mais a criptomoeda e deixando muito claro qual que é a inviabilidade dela, né? Que é essa insegurança, porque não tem materialidade, não tem lastro, nada real.
Isso não existe.
Pra você comercializar. Você comercial ter dado, mas que dado? Como é que é isso? Mesma coisa com o NFT. São duas coisas que a gente pode falar mais ou menos junto, provavelmente. O non-fungible token... significa, tipo, nada, você não tem a posse daquela merda, tá ali na internet, tipo, tá aqui, é uma imagem, é minha, não. Mesma coisa que a gente falou já sobre livro digital, sobre e-book, né, ou sobre conteúdos digitais que você, em detrimento, por exemplo, ao livro físico. Você não é materialidade, não tem como você ter alguma coisa. Você compra um produto, um filme, que você assinou na sua plataforma digital de streaming, e você tem enquanto você assina a plataforma, enquanto aquela empresa paga por aquele filme. Não é que aquele filme não tiver mais no catálogo, você perde. E você comprou à toa, a mesma coisa com o jogo, né?
Já cortando o próximo podcast, cara, NFT é uma... Se você comprar NFT, você é um babaca idiota. Você merece ser trouxa.
Ai, que merda, Rodolfo. Gostou do programa? Segue lá no Twitter, @moderados, com U-I-S. E tem o nosso sitezinho amado, que é o www.moderadamenteradical.com.
É sério mesmo? Vai me cortar? Eu não vou complementar mais nada? Também não vou falar mais nada, então, no podcast. Você tá cortando, assim, as pessoas desse jeito. Vai pra pauta, então, caraca.
Ai, Rodolfo, não aguento mais essa sua reclamação. É difícil conviver com você assim, Rodolfo. Thank you.
Thank you.